Bem, pastor Eliel e queridos ouvintes, como havia falado, o texto para meditação está em Tiago, capítulo de número 3, versículos 1 até o versículo de número 12. Estaremos meditando a partir de então. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco este texto bíblico. Certamente Deus tem uma palavra para nós. Diz-nos assim a Bíblia: meus amados, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também pouco fonte de água, tão pouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Queridos irmãos do Cristo em Casa, a mensagem desta noite tem como título 7 tipos de língua. O texto que acabamos de ler fala que a língua é um animal indomável. A Bíblia diz que quem consegue dominar a sua língua, ele consegue dominar o corpo todo. A Bíblia diz que o que entra não contamina o homem, mas o que sai. E se nós analisarmos, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que falar menos e ouvir mais. E geralmente as pessoas têm o hábito de falar, e fala sem pensar, e acaba ofendendo as pessoas, maltratando-os, criando um mal-estar. Só tem um que pode domar a nossa língua, é o Espírito Santo. Se você não tem conseguido domar a sua língua e tem falado de forma indevida, que esta mensagem possa levar você à reflexão e pensar duas vezes antes de falar. Provavelmente você tem maltratado pessoas, você tem machucado gente, você tem ferido, tem ofendido, e você faz sem pensar, porque você não tem o domínio de sua língua. Então, nesse texto, a Bíblia nos fala desse animal indomável que é a nossa língua. Então, eu quero apresentar aos nossos queridos irmãos desta noite, os nossos ouvintes, 7 tipos de línguas. A primeira língua é a língua enganadora. É aquela pessoa que tem a facilidade de mentir, aquela pessoa que tem a facilidade de te enganar. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de língua, que a Bíblia chama de língua enganadora. E quando eu leio no Salmos de número 120, e eu leio o versículo de número 2, olha o que a Bíblia diz sobre a língua. Olha o perigo da língua. Salmos 120 e o versículo de número 2. Olha o que o salmista diz, olha o alerta dele para nós, para que possamos ter cuidado com a língua. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. É um perigo muito grande se você não tiver a proteção de Deus, você ser enganado por essas pessoas que têm língua enganadora. Mais conhecido seria o 7-1. Te engana. Ele vende para você o que não tem, ele cria uma situação. Mas o salmista está dizendo aqui: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Somente o Senhor pode nos livrar dessas línguas enganadoras. É o primeiro tipo de língua. Segundo tipo de língua é a língua perversa. Tem pessoas que têm perversidade no falar. Uma língua perversa, ela não tem sentimento nenhum. Ela não quer nem saber o mal que ela vai te ocasionar a você, a família. Quantas igrejas estão sendo destruídas porque as pessoas não têm controle na língua. Fala de forma indevida. E a língua enganadora é ruim, mas a língua perversa também, porque a perversa, ela traz maldade em si. E aí quando eu leio o provérbio 10:31, olha o que está escrito: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Você tem que estar ligado com pessoas que têm palavras boas, pessoas prudentes, pessoas que têm palavra de incentivo, pessoa que vai fazer você ir atrás dos seus objetivos, pessoas que apresentam suas qualidades e não seus defeitos. Nós não precisamos de ninguém para apresentar os nossos defeitos, porque geralmente nós já sabemos quais são, mas precisamos de pessoas que mostrem as nossas qualidades, porque de acordo com a psicologia, quando nós apresentamos o defeito de uma pessoa, ela piora. Mas quando apresentamos as qualidades, a tendência dela é melhorar. Eis a razão pelo qual os relacionamentos não conseguem ser duradouro, as famílias vivem conflitos constantes, igrejas com problema, porque as pessoas têm o hábito de apresentar os defeitos das outras. Raridade você encontra alguém para destacar a sua qualidade e por isso traz problema sério. E de onde vem isso, pastor? Isso vem da língua. Então nós precisamos ter a língua domada. Uma língua perversa é terrível. Mas você também tem que ter cuidado com o terceiro tipo de língua. Qual é, pastor? Terceiro tipo de língua é a língua lisonjeira. O que é uma língua lisonjeira? A língua lisonjeira é o bajulador. O que é o bajulador? É aquele que está sempre te elogiando, sempre te botando nas alturas, é o bajulador. Mas qual o cuidado que eu tenho que ter com o bajulador? Por que o bajulador é perigoso, essa língua lisonjeira? É perigoso, sabe por quê? Porque todo bajulador é falso. Toda pessoa que chega perto de você, te elogiando muito, botando você nas alturas, você parece até um Deus perante ele. É o bajulador. E todo bajulador é falso. Eu tenho que ter cuidado com esse tipo de língua. E sabe o que a Bíblia diz? Salmos de número 5. Abra a sua Bíblia, acompanhe aí, querido ouvinte, na sua Bíblia, Salmo de número 5. Se você não puder ler agora, anote no versículo de número 9 do Salmo 5. Olha o que o escritor nos diz aqui, olha. Preste bem atenção. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Então, aparentemente, é um amor, é um docinho de pessoa. Lamento, mas existem pessoas que adoram serem bajuladas. E aí, amanhã, você vai ver que esse bajulador é um sem vergonha, que fala bem de você, te bota nas alturas, mas por trás de você fala mal de você, te defama, queima sua imagem. Querido ouvinte, cuidado com ele, foge dele, porque senão ele vai destruir a sua vida, ele vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua reputação. É uma língua perigosíssima, é a língua lisonjeira, é o bajulador, muito cuidado com ele. Mas tem uma outra língua que é terrível, é a língua maligna. Pastor, mas tem língua maligna também? Sim, tem língua maligna também. E aonde eu encontro isso? Provérbio. Se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbio, no capítulo de número 17, Provérbio 17, versículo 4, olha aqui o que o sábio Salomão diz. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Toda pessoa mentirosa gosta de ouvir a língua maligna. Por quê? Porque ele ouve uma coisa ruim e ele quer espalhar para todo mundo. E hoje, com essa facilidade das redes sociais, eles lançam no Facebook, lançam no WhatsApp, e quando vê uma reputação boa, uma vida íntegra, está sendo manchada por causa dessa língua maligna, a língua do inferno, que tem que ser cortada pelo poder da palavra de Deus. As igrejas têm que eliminar isso de que forma? Pregando a palavra, para que Deus venha mudar a história e trazer paz em nosso relacionamento de igreja. Mas tem uma outra língua terrível. É a língua soberba. Que língua é essa, pastor? É a língua arrogante. O soberbo é aquele que se sente melhor do que todo mundo. O soberbo, ele se sente superior às pessoas. O soberbo menospreza as pessoas. Essa língua também é uma língua terrível. Ele é arrogante. Ele, só o que ele faz presta, só o que ele faz é bom. Tudo que você faz, ele bota defeito. E ele é arrogante, ele se sente superior a todas as pessoas. E quando eu leio na Bíblia, no Salmo de número 12, o versículo 3, olha o que o salmista diz. Ora, destruídos, capítulo 12, Salmo 12, versículo 3, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então, todo soberbo, cedo ou tarde, vai cair, porque diz a Bíblia que a soberba precede a ruína. Mas eu tenho aqui dois tipos de línguas maravilhosas. Eu vi aqui línguas ruins. Primeiro, língua enganadora, língua perversa, língua lisonjeira, que é o bajulador, a língua maligna e a língua soberba, que é o arrogante. Mas eu tenho aqui uma língua muito boa, é a língua branda, é a língua mansa. Querido ouvinte, pede a Deus para controlar a sua língua, para fazer de sua língua uma língua branda, uma língua mansa. Qual a vantagem da língua mansa? A língua mansa, ela acaba trazendo saúde. Quando eu leio na minha Bíblia, no Salmo de número 25, Salmo de número 25, no versículo de número 15, acompanhe sua Bíblia. Se você não puder abrir a sua Bíblia, anote para você ver a riqueza da palavra de Deus. Língua branda, perdão, provérbio 25, abra sua Bíblia aí e acompanhe provérbio de número 25 e você vai ver o que o sábio Salomão, que teve tanta experiência, sofreu, foi um homem de sucesso, homem mais rico de toda a história da Bíblia, e ele diz assim no versículo de número 15, a longanimidade persuade o príncipe. E a língua branda esmaga ossos. Então, língua branda tem saúde, língua branda tem vida, é aquela língua mansa. Mesmo diante de apuros, a pessoa está calma, tranquila, ela tem o alto domínio, que é o domínio do espírito. E segundo tipo de língua, que é uma delícia, é a língua saudável. Língua saudável. Precisamos estar em convívio com pessoas que têm línguas saudáveis. É isso que precisamos, pessoas com língua saudável. Aí quando eu abro a minha Bíblia, no provérbio, capítulo de número 15, olha o que Salomão diz aqui sobre a língua saudável. Preste atenção no que ele diz aqui. Provérbio 15, versículo 4, ele diz assim, ó. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A perversa vai querer apresentar sempre o seu lado negativo, sempre vai apresentar os seus erros, os seus defeitos, mas a língua saudável não, a língua serena é árvore de vida. A forma que você fala, a maneira que você fala, e a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Nós temos a facilidade de dar ouvido às coisas negativas. Você quer fazer alguma coisa e de repente alguém chega para você e fala assim, rapaz, vai ser muito difícil você conseguir. Não faz não, vai tirar o seu ânimo. Mas se alguém chegar perto de você, olha, você vai conseguir, você é capaz, Deus vai te ajudar, isso vai te dar ânimo. Mas só quem fala isso para você é quem tem uma língua saudável. Porque a língua saudável, ela é uma árvore de vida. Em um dos debates de Melodia, eu apresentei uma questão que a história conta que Edison, Thomas Edison, um dia ele chega em casa com um bilhete do professor, entrega à mãe. E a mãe começa a ler o bilhete. Quando a mãe começa a ler o bilhete, a mãe começa a chorar. O menino, então, Thomas Edison, diz assim: mãe, o que é que está escrito aí? Aí a mãe disse assim: meu filho, o professor mandou esse bilhete dizendo que você é muito inteligente, você é muito capaz, e que a escola não tem professores à altura para lhe ensinar, e que a partir de hoje não é para você ir mais para a escola, é para eu te ensinar, porque a escola não tem capacidade de ensinar. E passou-se o tempo, o menino cresceu, e a mãe morreu, e um dia ele vai mexendo nas coisas de casa e acha aquela carta. E quando ele leu a carta, era tudo diferente. O professor estava dizendo assim: olha, não mande mais seu filho para a escola, porque seu filho não aprende nada, seu filho não consegue desenvolver, seu filho atrapalha a turma, então a partir de hoje não mande mais seu filho para a escola. Imagine vocês, se a mãe tivesse lido daquela forma que estava escrito, esse homem não teria se tornado o grande inventor que é. Cuidado, pense duas vezes quando falar com alguém, relacionamento de família, pais e filho, igreja. Vamos destacar as qualidades das pessoas, porque a nossa língua, a Bíblia diz que é um animal indomável. Com ela amaldiçoamos Deus e Pai, bendizemos a Deus e Pai, e ao mesmo tempo amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. O grande problema é que você prestará conta de tudo aquilo que você estiver falando. Então, cuidado, nós vimos hoje aqui Deus falando conosco através da palavra sobre sete tipos de língua, que está lá onde nós lemos o texto bíblico de Tiago capítulo 3. Releia, medite, peça a Deus para cuidar de você e domar a sua língua. Então nós vimos a língua enganadora, segundo tipo de língua, língua perversa, terceiro tipo de língua, língua lisonjeira, quarto tipo de língua, língua maligna, quinto tipo de língua, língua soberba, sexto tipo de língua, língua branda, e a última, língua saudável. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, se você tem atrapalhado a sua vida por não ter cuidado no falar, pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, ajuda-me a controlar a minha língua, porque a partir de hoje eu quero ter mais prudência, eu quero ter mais cuidado, eu quero ter saúde, e eu quero ter uma língua branda, eu quero ter uma língua saudável, eu quero pensar antes de falar, eu quero ouvir mais e falar menos, porque o Senhor me deu uma boca para eu falar menos, e dois ouvidos para eu ouvir mais. Ouvir é uma arte. E quem ouve muito, aprende muito. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Querido, seja prudente. Fale menos e ouça mais. E que Deus mude a sua história através da palavra de Deus. E que você venha produzir frutos para a glória dele. E que neste momento nós possamos meditar na letra deste hino que será tocado agora. E certamente Deus vai falar à sua alma. E se você está com alguma dificuldade, apresente ao Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a sua história. E não dê ouvido a mensagens do inferno, a mensagens negativas, porque Deus é contigo para mudar a sua história. E todos verão Deus agindo em sua vida, se a partir de hoje você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Deus vos abençoe em Cristo. Olha, Deus.